Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Bem-vindos à Rádio Freguesia de Belém e ao programa Nas Asas da Língua. Hoje temos a honra de ter connosco os nossos amigos Álvaro Rosa e Joaquim Pereira, ambos distintos investigadores, um na área da gestão, mas muito ligado a Cantão e conhecendo muito bem o dialeto de Cantão, e o Joaquim Pereira, ligado pelo coração ao patuá e pela afetividade. E por isso vamos ter aqui três versões de aforismos de filósofos famosos chineses muito antigos. Vamos começar com Confúcio. E começando com Confúcio e com o aforismo de Confúcio, os outros dois aforismos ficarão para outro programa. Vamos começar, neste programa vamos dedicar-nos a Confúcio e um aforismo célebre que vem nos Analetos. Os Analetos é uma obra do grande mestre e pedagogo Confúcio, que viveu entre o século VI e o século V a.C., mais exatamente entre 551 e 479 a.C., e nos Analetos, que terão sido ditados aos seus alunos e, portanto, registados pelos seus alunos, no capítulo 12 encontramos este aforismo que tem vindo a ser repetido até agora, ao século XXI, pela tradição confucionista. E não nos esqueçamos que na China a tradição confucionista é tão importante que ainda hoje temos institutos confúcios espalhados por todo o mundo, e só em Portugal temos 5 institutos nas principais cidades: Lisboa, Porto, Minho, Braga, Aveiro, Coimbra. E, portanto, nestes institutos o que é que se faz? Ensina-se a língua, mas também a filosofia, um modo de pensar histórias sobre Confúcio. E o que mais caracteriza a filosofia confucionista é a sua ética. E daí que haja 5 virtudes que são muito importantes: a humanidade, a sabedoria, os ritos, a confiança, e esta humanidade e a justiça. E esta humanidade pode ser tanto humanidade como benevolência. E aqui nós vamos ver, sendo que destas 5 virtudes constantes é a virtude mais importante. Então há um aforismo que vem falar desta humanidade e desta benevolência, e que se diz em chinês, chinês mandarim, pronúncia do norte, segue a pronúncia do norte, diz-se Qi suo bu yu U Shi Yu Ran, que significa não faças aos outros o que não desejas para ti. Vou pedir agora ao Álvaro que nos diga este Ji Suo Bu Yu U Shi Yu Ran em cantonês.
Em cantonês disse Kei Sao Pa Yong Ma Si Yuan.
Então Ji passa para Kei.
Kei.
Suo.
Só.
Bu.
Pa.
Yong. Yu.
Yong. Pa Yong. Kei Sao Pa Yong.
Yu Shi
Ma Si Yuan.
Yuan. E portanto este Yuan passa para Yan. Muito interessante. E portanto, qual é aqui no fundo a mensagem fundamental? É de facto o cuidado pelo outro, o amor ao próximo, diria Jesus Cristo. E agora vou pedir ao Joaquim que arranje, que nos ofereça qualquer coisa de semelhante em patuá, ou seja, disso ao buiu e o shiuran, não faças aos outros aquilo que não desejas para ti.
Bom, antes de mais, quero desejar os bons dias aqui aos meus colegas, à Mariana, a nossa editora de som, e também aos caros ouvintes que nos estão a ouvir em casa e que tão interessadamente nos têm acompanhado. Ora, no patuá, o patuá é uma linguagem rude. A tradução de patuá é a linguagem de rude, que era falada e comunicada através das classes sociais mais baixas. Ora, é evidente que depois as outras classes sociais pegaram no patuá e trouxeram-na para, uma mensagem, para uma língua mais nobre, que é o caso da poesia, como fez o José de Santos Ferreira e até o Miguel Sena Fernandes, e que traz então para o teatro, traz para a literatura, traz para os poemas. Mas, na verdade, o patuá é uma linguagem rude. Se procurarmos, digamos assim, um paralelismo semântico em relação àquilo que é dito em chinês mesmo, porque o chinês é uma linguagem toda esquematizada, portanto, mais bela, que procura a filosofia, que procura o além, tem outros interesses que não o patuá. O patuá é falado para ser direto, ser terra a terra. Não tem os floreados que uma linguagem normal tem, como o português, como o inglês, ou até como o chinês. Então, torna-se difícil encontrar um paralelismo. Mas existem certos termos, provérbios até, que se poderá dizer que podem ser semelhantes à ideia que é transmitida. Se não, vejamos. A tradução direta em chinês é: não faças aos outros o que não desejas para ti. Ou a tradução pelo sentido, que é: cuida do teu próximo. Ou filosoficamente, o princípio filosófico é a identificação com o outro, o altruísmo. Bom, então o meu trabalho foi, embora seja um bocado, como é que eu ia dizer, um bocado forçado este paralelismo, mas procurei encontrar semelhanças em certos provérbios ou certas frases. Se não, vejamos. Não faças aos outros o que não desejas para ti, quer dizer que se insere dentro de um enquadramento em que a classe social daquele que está a proferir a mensagem é igual ao do próximo. Ou seja, isto quer dizer que têm as mesmas vulnerabilidades, têm as mesmas qualidades e estão num pé de igualdade. Daí a razão que não pode fazer ao outro, porque senão pode sofrer as mesmas consequências, porque a sua vulnerabilidade é igual ao do outro. E então, em patuá, existe esta expressão: lobo nadi come lobo. Lobo não come o lobo. Ou seja, as vulnerabilidades de alguém são as próprias vulnerabilidades. E nós temos um termo, por exemplo, que é: nas costas do outro, eu vejo as minhas costas. E aqui então poderemos assimilar a ideia daquilo que não podemos fazer aos outros, porque também poderemos sofrer reflexivamente as mesmas consequências.
E concordo com essa leitura, mas há ainda uma outra possibilidade. É que quando nós enquadramos este "não faças aos outros o que não desejas para ti", ele vem, o mestre explica, e ele então está a falar não apenas no pé da igualdade, mas em toda a humanidade. E então ele diz assim, dá o exemplo, o discípulo pergunta: mas o que é que significa o "não faças aos outros o que não desejas para ti"? E ele diz o exemplo: trata aqueles a quem tens trabalho assalariado, aqueles a quem dás trabalho assalariado, trata com tanto cuidado como se estivesses num templo a prestar sacrifício, ou seja, a homenagem aos deuses. Isto significa que não só em pé de igualdade, e é uma interpretação possível, e é a interpretação até bastante cristã, que é: ama o teu próximo, cuida do teu próximo, mas também que a humanidade, ou seja, nós estamos todos no mesmo pé de igualdade se nos pensarmos todos como seres humanos, e como seres humanos que sofrem, que sentem, que se magoam. Então assim, tanto eu sofro e sinto, eu enquanto dona senhora, como aquele que está sob a minha alçada, o meu empregado, também, ou a minha empregada, também sofre, também sente. E por isso eu tenho que ter muito cuidado com ele ou com ela e tratar muito bem. E quando dou trabalho, quando distribuo trabalho, não pode ser trabalho à bruta, tem que ser um trabalho pensado e medido, como se estivesse num templo a prestar sacrifício aos deuses. Portanto, temos aqui estas duas leituras, tanto a leitura de Joaquim é absolutamente válida, como esta num sentido mais geral e mais alargado.
Essa abordagem é interessante porque, no fundo, refere que as divindades acabam por fazer pagar aquilo que nós fazemos aos outros. É aquilo que vulgarmente nós chamamos que é o karma. Se fizermos bem aos outros, nós recebemos também esse bem. Se fizermos mal, recebemos mal. E eu, por acaso, fui buscar também um outro termo em patuá, que temos também um termo muito semelhante, que é este: ni bon ri di quin chora, que vos um dia também logo apanhar. Não gozes quem chora, porque um dia pode calhar-te.
Exatamente, exatamente.
Portanto,
só para terminar, a propósito de conversa do Confúcio discípulo, de facto o discípulo perguntou ao mestre qual é o princípio que ele considerava mais importante. E o Confúcio disse, o princípio mais importante para ele, para Confúcio, era exatamente esse: não faças aos outros o que não queres que façam a ti.
Exatamente, e com esta, de facto, com esta, isto é um final muito correto, muito certeiro e muito feliz, de maneira que terminamos agora o programa. Muito obrigada aos convidados Joaquim Pereira e Álvaro Rosa, e até ao próximo programa de Nas Asas da Língua.